Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam as filatérias e ampliam as borlas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso pai, porque um só é vosso pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Estamos quase já a terminar o ano litúrgico. Daqui a nada, vamos celebrar a festa de Cristo Rei, que fecha tanto o ano litúrgico, e vamos começar um novo ano.
Ah, não sei. E então vamos iniciar sempre por cumprimentar os nossos ouvintes.
É verdade.
Esperando que tenham tido uma boa festa de Todos os Santos e os defuntos também.
Eu não sei se na Guiné também se faz a mesma coisa, mas no meu país, o dia 2 de novembro é mesmo
muito celebrado,
com a comemoração dos defuntos da família. Sim.
Talvez muito mais em relação do que o dia dos santos.
Sim.
Mais do dia 2.
Sim, é muito mais conhecido o dia 2 como o dia dos fiéis defuntos, como o dia de todos os santos. Eu acho que o evangelho de hoje é dos mais citados e dos mais conhecidos, porque trata-se do comportamento dos fariseus e dos escribas.
Continua sempre aquela polêmica,
aquela controvérsia. E esta é uma daquelas páginas, podemos dizer que realmente é controvérsia. Se bem que no Evangelho, Jesus não se dirige diretamente aos escribas e fariseus, mas está a falar às multidões e aos seus discípulos sobre o comportamento dos escribas e dos fariseus. Portanto, é muito interessante. Por quê? Porque trata-se de uma atitude que, infelizmente, não é só dos fariseus, não é só dos escribas. É, se nós formos sinceros, se nós formos autênticos conosco mesmos, vamos notar que também é nossa atitude. Aquela atitude de criar fardos, atar fardos para os outros, em vez de ajudar.
Sim.
Nós preferimos carregar os outros de tanto fardo. É uma atitude muito comum e Jesus condenou muito isso. E é isso que nós vamos ouvir neste texto de hoje. Portanto, um texto bastante conhecido, um texto controverso. Devemos sempre recordar que essa controvérsia com os chefes de Jerusalém, os chefes do povo de Deus, está sempre ligada com o aproximar-se da paixão de Jesus neste Evangelho de Mateus. Portanto, a paixão está próxima. E nós sabemos que foi exatamente a atitude dos chefes religiosos de Jerusalém, a sua recusa à mensagem e à messianidade de Jesus, que levou praticamente à morte o próprio Jesus. Portanto, estamos neste contexto. Mas, se bem que Jesus condena esta atitude dos escribas e dos fariseus, vemos já aqui que ele reconhece uma certa competência, um certo conhecimento da lei de Deus, porque ele diz: não condena a doutrina que eles têm, mas condena a falta de prática, né? Porque quando ele diz, fazei e observai tudo quanto vos disseram, significa que aquilo que eles diziam eram coisas acertadas. Só que eles não faziam. E eu, quando estava a refletir sobre esta passagem do Evangelho, me veio sempre essa ideia, né? Que aqui a tentação é muito grande, porque qual é que é a tentação de muitas pessoas? Dizem, ah, finalmente, esta vez o Evangelho é para carregar nos padres.
É muito difícil, às vezes, a gente descobrir aquela parte do fariseu e do escriba que está dentro de cada um de nós.
Exatamente, enfim,
é mais
exatamente.
Fácil vê-lo no outro.
No outro, né? Por isso eu digo, aqui temos de estar com muito cuidado com o fariseu escondido
dentro de cada um de nós.
Bem escondido, às vezes até nem está escondido, mas digamos, bem escondido. E pensamos sempre que o fariseu é o outro que está lá. Então, o que é que diz Jesus? Fazer e observar tudo aquilo que estes escribas e fariseus dizem. Mas com cuidado. Por quê? Porque eles dizem e não fazem. Jesus enumera aqui as várias atitudes dos fariseus. Por exemplo, atam fardos pesados, põem-nos aos ombros dos homens, mas eles não os carregam. O que significa isto hoje, para mim, agora e aqui onde eu estou? O que significa esse atar fardos para os outros e não carregá-los? Eu acho que cada um se pode fazer essa pergunta, né? Porque às vezes nós podemos não só aplicar aos outros princípios que nós não fazemos, mas às vezes a nossa atitude, o nosso modo de ser, o nosso comportamento pode ser um fardo para quem está à nossa volta. Portanto, precisamos de evitar isso. Mas aqui, claro que se trata do ensinamento. Nós sabemos que Jesus era muito pelos últimos, pelos pobres, pelos abandonados, pelos marginalizados. Ao passo que os escribas eram uma espécie de intelectuais daquele tempo. Eram uns sábios. Então, qual é que é o risco? O grande risco aqui é que os intelectuais ponham as exigências aos outros, ponham aqueles princípios que eles têm aos outros, em vez de aplicá-los a si. Portanto, este é que é o grande risco aqui. Então, quando Jesus descreve aqui as atitudes, nós podemos ver um pouco aquilo em que nós podemos estar envolvidos, em que podemos ser fardos uns dos outros. Uma das coisas que, por exemplo, Jesus diz aqui é que não deixeis que vos tratem por mestres. Depois, esses fariseus que faziam a corrida aos primeiros lugares, a corrida aos privilégios, a corrida às vaidades, às honras, e nos mesmo nos banquetes. E é interessante ver que essas coisas que aconteciam há mais de 2000 anos continuam a acontecer mesmo agora. Tanto o Evangelho é mesmo para mim, hoje e agora. Depois diz, Senhor Jesus, não vos deixeis chamar por rabi, tanto mestre. Por que não se deve chamar por rabi? Eu acho por uma razão muito clara. Por quê? O verdadeiro mestre é aquele que se preocupa não tanto em atrair as pessoas para si, mas em atrair as pessoas ao mestre, fazer com que as pessoas tenham um relacionamento direto com Deus na oração. Esta é uma grande diferença. Portanto, os rabis daquele tempo, os mestres daquele tempo, tinham os seus discípulos com quem andavam, se relacionavam com ele, bebiam da sua doutrina, etc. Mas Jesus aqui revoluciona o conceito. O verdadeiro mestre é aquele que não está a centralizar tudo em si mesmo, mas centraliza em Deus. Eu acho que nós, pouco mais ou menos, somos mestres, né? Por exemplo, alguns são catequistas. O catequista o que é que faz? Ensina a catequese, ensina sobre Jesus. Mas não só isto. Outros são educadores, assim, no sentido restrito da palavra. Tem grupos de alunos, etc., que ensinam princípios, maneira de viver na sociedade, na família, etc. Outros são pais de família, pais e mães de família. Portanto, esta palavra de hoje nos fala muito. Porque mesmo na família, acontece muitas vezes que nós temos maior facilidade em dizer coisas quando a nossa vida diz exatamente o contrário. Nós, na escola, com o nosso grupo de educandos, temos muitos princípios, até bonitos, que queremos inculcar nos nossos educandos, mas a nossa maneira de viver diz outra coisa. E no nosso relacionamento com Cristo. Portanto, não devemos descarregar assim demasiado rápido esta palavra que diz, não, esta parte do Evangelho certamente é para aquele lá, ou para os padres, para os bispos, sei lá quem. Não, portanto, a palavra de Deus é para nós. Não vos deveis chamar mestres, porque o mestre não centraliza a sua pessoa, mas orienta para Deus. A ninguém chameis pai, também aqui, porque a paternidade, a autoridade, a hierarquia, que são conceitos importantes, naturalmente, mas tudo não deve substituir-se à paternidade, à hierarquia, à autoridade que temos em Deus. E depois termina assim esse texto, não? Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Eu acho que é a chave deste texto de hoje e a chave de leitura. Portanto, em vez de nos empenharmos em preparar fardos pesados para os outros e nós nem os carregamos, em vez de ajudarmos a nós próprios, em vez de ajudar os outros, em vez de orientar os outros para nós, quem está em posição de autoridade esteja em posição de serviço. Aquilo que o Papa Francisco tem dito muitas vezes, tua autoridade na igreja, e deveria ser também na sociedade, é serviço. Os nossos políticos devem sentir-se ao serviço do povo. Como as coisas mudariam se o conceito fosse servir o povo? Mesmo a luta, eu creio que diminuiria um pouco a luta pelo poder, né? Se o poder fosse concebido como serviço às pessoas, serviço ao bem comum, serviço aos últimos, àqueles que têm maiores dificuldades, acho que haveria menos luta de ir ocupar esses lugares. Por que que há luta? Não certamente para servir, mas porque sabe que naquela posição você é servido, você tem privilégio. A tal luta pelos privilégios, pelas posições, primeiros lugares que nós estamos a falar. Quem for o maior entre vós, seja o vosso servo. E porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Portanto, estarmos ao serviço uns dos outros, não tanto carregar nos outros, não tanto sermos exigentes com os outros, temos de ser exigentes para conosco mesmos e compreensivos com os outros. Mas nós fazemos o contrário. Somos compreensivos para conosco, nos perdoamos facilmente a nós, mas com os outros não perdoamos. Somos exigentes. E deveria ser o contrário.
Se eu bem percebi, talvez do ponto de vista filosófico, diria-se que o mestre é uma espécie de medianeiro entre a verdade que se procura e a vida. Alguém que indica. É como o dedo que indica a lua, mas não é a lua. Enfim, porque a lua é outra coisa, não? Tanto, mas é esta espécie de medianeiro que deveria ser. E, nesse caso, todos aqueles que, porém, tentam viver autenticamente a última parte da passagem evangélica, não? Quem quer ser mais grande de entre vocês seja
o servo.
O servo, quer dizer, o mais humilde. Um dos aspectos menos entendidos no nosso ambiente, para quem tem poder, é a humildade.
Certamente.
Porque as pessoas entendem mal isso. Um chefe humilde parece, hoje em dia, em África, um pouco inconcebível, não?
Eu gosto muito desse conceito do mestre entendido como medianeiro. Sim. Como intermediário entre a pessoa e, digamos,
a verdade está por constância,
que nos ultrapassa a todos. E, portanto, uma missão, se nós quisermos chamá-la dessa maneira, que devemos tomá-la com muita humildade. Eu acho que isso é muito importante. E praticamente é aquilo que Jesus nos quer dizer nesta passagem do Evangelho, que o mestre não deve pôr a própria pessoa como centro, mas deve apontar para a verdade. E se nós, exatamente, para a verdade, para a justiça. E se nós mesmo quisermos recordar de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, com maior razão, né? O educador, o mestre, se quisermos, o catequista, etc. Tanto é aquele que indica Jesus como caminho, verdade e vida. E não se sentirá satisfeito e não se sentirá realizado até que esta pessoa tenha realmente esta capacidade, este acesso direto
à pessoa de Jesus.
À pessoa de Jesus. Portanto, essa que seria realmente a realização de um que se sente educador cristão, de um que se sente mestre, nesse sentido e neste conceito de medianeiro da verdade.
Sim.
Eu acho que realmente, quer dizer, precisamos de fazer um enorme esforço, porque a nível de pensamento, todos nós sabemos que ser chefe na comunidade, e como os nossos velhos, nossos antepassados têm feito, significa um serviço. Significa realmente servir as pessoas, a comunidade, na humildade. Mas, infelizmente, a ideia de serviço é dura de entrar. É por isso que, para Jesus, na sua missão, no seu evangelho, digamos assim, ele insiste neste evangelho de hoje, que é dirigido às multidões e aos discípulos, dizendo que vocês sabem que na sociedade, aqueles que estão na autoridade entendem isso como oportunidade para ser servido, como oportunidade para dominar sobre os outros. Porque essa tendência de dominar não é de hoje, não é só nossa. É de todos os tempos e está um pouco
radicado
no ser humano. Por isso, é preciso um esforço, preciso um empenho, um compromisso, que a palavra de Deus nos ajuda pouco a pouco, para que nós possamos entender a autoridade como serviço, porque não é automático. A coisa mais fácil é que, pronto, eu já cheguei no poder, e pronto, portanto, sou chefe e que os outros me sirvam. Não. Portanto, o discípulo de Jesus é aquele que marca a diferença. Em que sentido? Entende a autoridade como serviço. Entende estar no lugar superior como primeiro em servir os outros. Exatamente como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir, veio para dar a vida, e não para tirar a vida dos outros. Tanto quem dera que, de facto, em todos nós, não só os nossos políticos, mas também os nossos políticos, e cada um de nós, das nossas sociedades, tivéssemos esta ideia de serviço. Tanto eu estou ao serviço dos outros. Eu me sacrifico para o bem comum, para que, sobretudo, quem está em situação desvantajada, quem está em situação última, em situação precária, em situação difícil, possa também ser servido, possa também ser reconhecido na sua dignidade e no seu direito também de viver.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?